Paz.
Igreja, se eu estiver falando muito rápido é porque eu estou nervosa, mas tudo bem, eis-me aqui, não é mesmo? Como a Mariana acabou de louvar, quem já pisou no Santo dos Santos não quer viver em outro lugar, né? E não quer mesmo. Vamos orar antes da gente abrir a palavra de Deus, fechar os nossos olhos. Senhor meu Deus, eis-me aqui, Pai, para falar da Tua Palavra, que o Senhor possa me diminuir, Senhor, para que Tu possas crescer. Venha falar com a Tua Igreja, Senhor, que não seja o meu querer, mas que seja o Teu querer, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu Te entrego, Senhor, esta palavra. Amém. Igreja, vamos abrir em Efésios 6. Versículo 10 ao 12. Aqui fala da armadura de Deus. É uma palavra muito conhecida dentro da igreja e no povo de Deus também, né? A gente vai entender um pouco melhor por quê. Então é Efésios 6, 10, 12. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Vamos parar até aqui, depois eu vou continuar. E a gente vai abrir também em outros lugares. Preste bem atenção numa coisa. Essa palavra, ela fala sobre guerra espiritual. Quem não está vivendo uma guerra espiritual hoje em dia? Nosso mundo, ele é muito difícil. Nosso mundo, a gente tem aflições. Nosso mundo, a gente passa por ansiedade, a gente passa por medo. Em todo momento, em qualquer circunstância, a gente sai da nossa casa para ir até o escritório, para ir trabalhar, para ir para a faculdade, enfim, para ir no supermercado, a gente passa por algumas adversidades. Linkar essa palavra com um exército. Como a gente está falando de batalha, então a gente vai linkar com o exército. Então, nenhuma nação e nenhum exército entra numa guerra sem saber com quem está lutando. Com quem que a gente luta? Qual é o nosso inimigo? E por que que a gente tem que conhecer o nosso inimigo? Alguém sabe? A gente precisa conhecer com quem que a gente está lutando. E por quê? E é engraçado que quando o Alan me convidou para pregar a palavra, né, no culto de jovens, apesar da minha resposta e do meu nervoso e, enfim, da minha vergonha, isso Deus tem trabalhado bastante. Eu fiquei pensando a semana inteira e eu falei: Senhor, tem tantas palavras lindas, né? E eu estava entre duas palavras, mas eu não sentia assim que ia ser de Deus. E essa semana eu passei por algumas situações, até pela minha família, e eu vou falar o decorrer da pregação. E ontem, falando com um pastor, foi quinta. E quando a gente estava conversando, Deus tocou muito forte no meu coração. É sobre isso que você vai falar, sobre a armadura de Deus. Até para que você entenda que parte que você está na sua batalha. E como eu disse, todos nós passamos por batalhas, todos nós guerreamos. E vamos abrir também em Ezequiel 28, nós vamos entender um pouco aqui com quem que a gente está guerreando, quem é o nosso inimigo. Do 12 ao 17, fala assim: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engates e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Aqui essa palavra fala sobre o nosso inimigo. Antes, o nosso inimigo, ele é o diabo, nós sabemos disso. E antes da queda dele, ele era belo, formoso e poderoso. Quando por que ele foi um anjo caído? Nós sabemos que Lúcifer, né, o nosso inimigo, era um anjo, mas agora ele é o nosso inimigo. Por quê? Porque ele queria se igualar a Deus. Ele queria ser Deus. Ele não queria viver. Ele não queria ser imagem e semelhança de Deus, porque nós somos imagem e semelhança do nosso Deus. Ele queria ser Deus. Ele queria tomar o lugar de Deus. E aí, quando Deus tirou ele da presença dele, né? Ele virou um anjo caído. Ele levou consigo um terço dos anjos que estavam lá no céu também. E aí a palavra de Deus, ela fala muito, até em Apocalipse 12, 4, compara, né, que o diabo, ele é um dragão. E mais pra frente também vai falar em Efésios 6, 12, onde nós estávamos. Não precisa abrir, não. Quem quiser pode abrir, mas é que eu vou ficar falando vários aqui. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, o inimigo, ele age. Ele é um ser espiritual e ele age nas regiões celestes, no mundo espiritual. E por que que a gente precisa saber quem é o nosso inimigo? Até a gente estava conversando, eu e o pastor, e eu tenho contado algumas coisas para ele, né? Que tem acontecido lá em casa, com a minha família. E até quinta-feira ele disse para mim: a gente precisa saber e entender quem é o diabo, até para que a gente não supervalorize ele. Porque se a gente supervalorizar o diabo, a gente vai ficar com medo. E a gente vai retrair. Ai, não, nossa, é muito para mim, é muito grande, essa batalha é muito forte para mim. E geralmente a gente fala assim, né? Eu, por exemplo, eu falo assim para Deus: Senhor, por quê? Por quê, né? Passando por essa situação, eu sou tão pequena. Eu sou uma pequena ainda, não. Por quê? E por que que tem que ser eu? Né? E o inimigo, se a gente não entender e não olhar para ele, e não, a gente não deve supervalorizar ele para a gente não ter medo. E também a gente não deve subestimá-lo. Porque se a gente subestimar ele, a gente vai achar que... Ele não pode fazer nada comigo. Realmente ele não pode. Nós vamos também... vou falar sobre isso. Mas se a gente desprezar muito ele, a gente fica vulnerável. E a gente não pode ficar vulnerável. E em 1 João 5,19, diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. Nós não pertencemos a este mundo. Nós somos povo de Deus, filhos de Deus. Nós não devemos temer. Não importa onde ele queira ali se instalar, ele queira ali brincar. E nós não devemos brincar com o inimigo, porque ele não brinca com a gente. E em Mateus 4 fala sobre a tentação de Jesus e o que o inimigo ele fazia. Durante 40 dias e 40 noites, Jesus ele foi tentado no deserto. E diz assim, então, no 4:3, então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Lá Jesus estava sendo tentado tentando Jesus, por 40 dias ele estava lá. E o inimigo, ele não tem pressa para derrubar a gente. Ele fica ali, observando a gente, olhando, tentando pegar um ponto fraco nosso. Qual que é o seu ponto fraco? Você é muito ansioso? Você tem orado? Você não espera a resposta de Deus? Você quer as coisas do seu jeito? Como que você é? Ah, além de eu não orar muito, não tô afim de esperar a resposta de Deus... Eu vou fazer tudo do meu jeito mesmo. Tô nem aí. É assim que você age? O inimigo, a gente tem que entender que ele tá ao nosso derredor. E ele procura um ponto fraco nosso. E ele não pode achar uma brecha em nós. Ele não pode ver que temos uma fragilidade. Ele não pode... A gente não pode... como a gente é povo de Deus, a gente tem que se mostrar forte a ele. Porque nós somos povo de Deus e a gente é forte. Porque Deus é a nossa rocha. E ele é muito esperto também. Em João 8:44, fala que ele é o pai da mentira. Opa, passei. Vós 8:44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. E quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Tem muito crente hoje em dia que mente. Muito crente. Tem muita gente hoje que prefere mentir do que falar a verdade. Prefere esconder do que falar a verdade. E é muito difícil quando a gente está no caminho de Deus, quando a gente conhece a Jesus, quando a gente diz, né, verbalmente, eu aceito como meu único suficiente Salvador. É muito difícil mudar alguns hábitos antigos que a gente tinha. No início da caminhada é muito difícil. E é difícil para quem tem os seus vícios, para quem tem os seus costumes, para quem já tinha uma vida há de muito tempo, vamos supor, que não nasceu num berço evangélico. É muito difícil. E neste momento, quando a gente está entrando no caminho e a gente quer ser imagem e semelhança de Deus, acontece de tudo, não é mesmo? Tem gente que vem... Assim, amigos, até amigos mesmo, chama a gente para ir para lugares que não nos diz respeito mais, não é para a gente estar lá mais. Quando eu não nasci em berço evangélico, assim, depois de um tempo, meus pais começaram a ir numa igreja evangélica. Nós éramos católicos anteriormente, mas não frequentávamos a igreja. E foi engraçado que... Quando a gente conheceu a Jesus, a gente... Nossa, né? Levou um choque. Poxa, para andar com Jesus, a gente tem que deixar muita coisa, né? Tem que deixar. E geralmente, né, a gente não quer deixar. A gente não quer, porque é bom, né? É cômodo. Ah, ninguém tá vendo, ninguém precisa ver. O pastor não tá vendo. É bom. Mas Deus, ele tá vendo. E você anda mentindo, né? Agora, a gente leu que o diabo, ele é o pai da mentira, né? Só um minuto. Em 1 Pedro 5,8... Eu já tinha falado, né, que fala, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão, que ruge, procurando alguém para devorar. E na nossa guerra, vamos voltar no comecinho, quando eu estava falando do exército, de um exército, de uma guerra, o que existe num exército que precisa ter? Precisa ter os exércitos da frente, que é da fronte, né, que é o que ataca, a retaguarda, que é a defesa, e precisa ter suprimento numa guerra? Precisa. Precisa ter alimento, certo? Precisa ter água, porque se não tiver o suprimento numa guerra, o que adianta guerrear? Você vai lá guerrear contra o inimigo, contra, sei lá, um povo, uma nação. O exército vai lá guerrear, aí quando ele tá lá guerreando, ele fica lá com a língua de fora. Putz, tô morrendo de fome, morrendo de sede. Não tem óleo aqui pra pôr no como fala? No caminhão lá, que não é caminhão. No tanque, não tem, a gente esqueceu tudo. A gente tava mais preocupado em vir e tá tudo lá. E aqui, né, fala sobre... Em Efésios 6 fala sobre as armaduras, né? E o que é? A gente deve ter dois fatores para a gente vencer uma batalha. A primeira é a palavra de Deus. Está em Efésios 6, 7. Isso mesmo. Fala assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que o inimigo, assim, ele tem feito, né? A gente anda num corre-corre tão grande, assim, né, do dia a dia, e muitas vezes a gente não tem tempo para orar, tempo para ler a palavra de Deus. E isso é o que ele mais quer, né, que a gente não se alimente da palavra de Deus. Porque a gente vai na igreja para se alimentar da palavra, para escutar, para alimentar o nosso espírito. Da igreja a gente vai para nossa casa, a gente também tem que se alimentar, tem que ter uma devocional diária. A Dayana, esses dias, acho que foi sexta-feira, mandou lá sua devocional no nosso grupo, né, do WhatsApp. E que gostoso a gente ter esse momento e separar esse momento com Deus. E quando o inimigo vê, né, um crente, não um crente assim, né, só com a Bíblia andando debaixo do braço, mas quando o inimigo vê um crente cheio da palavra de Deus, um crente que sabe dominar a palavra de Deus, um crente que sabe abrir a palavra e sabe ler os versículos, sabe onde está cada palavra, ele tem medo. Por que ele tem medo? Porque esse crente, ele não é vulnerável. E a gente precisa dominar a palavra de Deus. Outra arma também que a gente tem numa guerra é a oração. E a gente deve orar em todo o tempo, como diz a palavra de Deus. E em Efésios 6:18 diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui fala em todo tempo, não é só de manhã ou só à noite, ou só na hora do almoço, né? Só para almoçar, só na hora de levantar. Não, é em todo tempo, a gente tem que orar. Você tem sonhos, você tem desejos, você tem projetos? Temos, né? Todos nós temos. E a gente deve apresentar a Deus todos os dias. Porque Deus, Ele responde as nossas orações. Deus me fez lembrar agora que logo quando eu e o Vitor, a gente começou a namorar, e até antes da gente namorar, a gente orou e aguardou o tempo de Deus e a resposta de Deus. E eu lembro que a gente, há um ano atrás, né, a gente disse assim: antes da gente namorar, como eu disse, a gente orou. Então a gente vai pegar essa atitude nossa e vamos caminhar só pra frente. Sempre assim, orando. Deus, eu, Deus e você. E ele aceitou, ele falou: não, é assim mesmo, né? Eu acho também que é assim e tal, e não tem que ser diferente, tem que ser assim. E por que eu tô falando isso, né? Não é pra ficar expondo minha relação, não é isso. Mas eu tô falando isso porque tudo que a gente quer, a gente tem colocado no altar do Senhor. E Deus tem respondido. Existem desejos dele, existem desejos meus, e existem desejos nossos. E Deus sempre nos responde. Sempre, em todo o tempo. Eu não sei em qual situação, em qual parte, qual é o desejo que está no seu coração agora. O que você quer agora? Ah, Senhor, eu quero... passar na minha faculdade, eu quero um trabalho melhor, eu quero uma namorada, eu quero um namorado, eu quero que a minha família seja salva. Não sei, você sabe, e Deus conhece o teu coração, que você venha apresentar para Deus, porque eu sei que Deus, ele pode te responder, e que você tenha paciência, porque muitas vezes Deus, ele não responde na hora que a gente quer. Às vezes tem um tempo. E que a gente saiba esperar esse tempo. Porque se você for afoito e não esperar o momento de Deus, talvez você pode estar dando uma brecha, vamos dizer assim, você pode estar querendo atropelar, e você pode não estar vivendo a promessa de Deus para a tua vida. Porque você quis fazer do teu jeito, com as tuas mãos, e não do jeito de Deus. E assim, igreja, o tempo de Deus, ele é o melhor. Ele é o melhor para nós. E numa batalha, se a gente está travando uma batalha, às vezes a gente quer vencer, né? Ou muitas vezes a gente nem quer lutar. Mas lutar na presença de Deus, colocando Deus à frente, e orando, e lendo a palavra, e nos sustentando, é a melhor coisa. Porque a hora que chega a sua vitória vem, e ela é a melhor. Como diz uma música, acho que é da Cristina Mel, não sei, que fala que a vitória tem... Damares, que a vitória tem sabor de mel. E tem mesmo. Tem mesmo. Quem já experimentou esperar e guerrear com Deus, tem mesmo. Em 2 Timóteo 1:12 diz assim: e por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Qual é a sua guerra, né? quarta-feira, à noite, eu estava voltando da faculdade e eu recebi uma ligação da minha mãe, e ela desesperada, nervosa, chorando, dizendo que meu pai tinha passado mal no trabalho e que ele tinha sido hospitalizado, e não entrou em detalhes, desligou o telefone, disse: quando você chegar, você me liga. E ali eu desliguei o telefone, eu estava conversando assim com a Mariana, que a gente veio embora juntas, e eu fiquei meio extasiada, assim, eu fiquei meio, sabe, sem ação, assim. E eu falei, e a Mari perguntou: você está triste? Está preocupada? Não chora, calma, tudo vai ficar bem. Aí eu falei: não, eu tenho paz no meu coração está em paz. Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que Deus, ele está na frente, que ele vai operar. Cheguei na casa da Mariana, meu coração estava apertado, assim, preocupado, e eu não sabia o que estava acontecendo. Aí liguei para minha mãe, consegui falar com ela. Ela disse: seu pai teve um pré-AVC. Ele caiu na obra, passou muito mal e ele está na UTI. Aí quando ela falou: ele está na UTI, eu falei... Ah! Aí a gente chamou a pastora Rosana e o pastor, eles oraram, a gente colocou diante do Senhor. E naquele mesmo dia, de madrugada, no dia seguinte, na quinta-feira, era por volta de umas 3:30 da manhã, meu pai recebeu alta. E diagnosticou que ele está com uma dilatação um pouco, não tão grande, mas pequena, na veia aorta dele. E nós estamos orando, colocando diante da presença de Deus, que ele é teimoso. Então, assim, a minha guerra, né, tem sido na minha família, tem sido ali na minha casa, com o meu pai. E não é fácil, porque se hoje eu já tenho 28 anos, fazem 28 anos que a gente está nessa batalha, que a gente luta, que a gente ora. E um pouco melhora, e quando piora, piora muito, né? E o pastor tem acompanhado de perto, sempre acompanhou, desde que a gente conheceu a família deles, e a gente sempre procurou essa unidade dentro da igreja. E eu também quero falar sobre a igreja, né? Numa batalha, um crente, ele precisa estar firmado, ele precisa estar dentro de uma igreja. Por que igreja? Por que eu não posso ficar em casa? Por que eu não posso fazer só culto na minha casa? É tão bom? É. Mas por que eu tenho que ir para a igreja? Né? Porque você precisa ter esse convívio, essa ligação com outro irmão. Né? E todo exército, ele tem um comandante, não tem? Tem lá um comandante que ele dá as instruções para o seu soldado. E na nossa igreja existe uma pessoa, o nosso comandante, vamos dizer assim, que é o pastor. E a gente precisa de instruções, de orientações. E tem muita gente que tem vergonha de falar com o pastor. Eu, quando cheguei aqui na igreja, eu e minha família, eu sempre tive uma ligação assim com o pastor, a gente sempre conversou, eu sempre sentei com ele, sempre pedi orientação para ele. E eu nunca me arrependo de ter feito, de ter procurado ele, sabe, para conversar. Porque ele sempre me orientou na palavra. E muitas vezes a gente tem vergonha, sabe? Ai, eu fiz algo tão ruim, tão chato. Vou lá falar com o pastor. Pastor, não quero me expor, não. E o crente tem vergonha. E a gente não deve ter vergonha. A gente tem que entender. A gente tem que entender que a melhor coisa é a gente andar nos caminhos de Deus. Não é fácil, mas a gente deve andar. E para que a gente não desvie desse caminho, é importante a gente ter instruções. É importante a gente ter a palavra. É importante a gente se mergulhar na palavra e entender, ter discernimento, pedir sabedoria a Deus. E também conversar com o pastor. Também chegar e conversar. Porque muitas vezes, pelo menos comigo foi assim. Por mais que vou falar por mim, que eu orava, muitas vezes depois que eu saía assim, da igreja, do banco, e saía da frente do pastor, assim, eu falava, nossa, tudo ficou tão claro. Poxa, hoje eu tenho uma outra visão. Né? É tão bom, né, conversar assim, até com os irmãos da nossa igreja. É muito bom. E a gente deve contar sempre com isso também. Por isso que a gente precisa dessa unidade, precisa estar dentro da igreja. E assim, tem crente, né, dentro da igreja, que está preocupado com a vida do vizinho. Aí fica lá. Ai, por que que fulano não tá assim? Por que esse ciclano mudou? Por que esse ciclano não fecha o olho quando tá orando? Por que que tá lá todo mundo louvando e fulano não tá orando, não tá prestando atenção, não tá louvando, não tá meditando? Né? Tem gente que fica preocupado. Tem gente que tá preocupado. Vem pra igreja porque tá preocupado com isso. Né? E a gente não deve ser assim. A gente tem que vir na igreja e ter um foco. Vim aqui na igreja e prestar atenção. Vim aqui na igreja se alimentar. Vim aqui na igreja e falar, Senhor, eu não quero sair daqui do mesmo jeito que eu entrei. Eu entrei aqui ansiosa, eu quero sair daqui não ansiosa. Eu entrei aqui com medo, eu quero sair daqui sem medo. Eu não estou preocupado se eu estou gritando, se eu estou falando alto, se eu estou orando, se eu estou levantando a minha mão demais, se eu estou dando glória a Deus, se eu estou dando aleluia, e a pessoa está incomodada. Porque nós temos que ser assim. A gente tem que ser cheios do Espírito Santo. Se a gente está numa batalha, a gente tem que entender que a gente tem que ser cheio do Espírito Santo. Eu não tenho que me preocupar com outra pessoa, com o irmão. É lógico que a gente tem que se preocupar no sentido assim, de oração, de orar pelo irmão. Olha, vem cá, vamos orar. Quero te instruir, preciso conversar um pouco com você. Né? E vamos orar junto. E é essa unidade que a gente precisa. A gente precisa estar todos alinhados. Não, a gente não pode, num exército, não pode existir um soldado olhando para o norte, indo para o norte, um soldado indo para o sul. Não, eles têm um foco. Eles têm um inimigo a combater. E dentro da nossa igreja, a gente precisa ser assim, precisa ser um povo, uma unidade que precisa estar alinhados. Porque juntos nós somos fortes em Deus. Juntos a gente consegue vencer o inimigo. Os meus problemas passam a ser os problemas dentro da igreja. Entre aspas, vamos dizer assim, lógico. É lógico que ninguém vai cuidar dos meus problemas ou vice-versa. Não, mas a gente vai orar, a gente vai interceder. Essa precisa ser a unidade dentro da igreja. E nós precisamos de orientações, de instruções. Porque um soldado, ele não consegue dar as instruções para outro soldado. Uma arma muito importante, eu já estou acabando, tá? Uma arma muito importante, que, nossa, Deus tratou muito isso comigo, está em 2 Coríntios 2. Do 10 ao 11. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Aqui fala de duas armas importantes, a arma do amor e a arma do perdão. tem muita gente que guarda muito ressentimento, não perdoa, não libera perdão, não ama. E muitas vezes a gente precisa pedir perdão e entender o que é o perdão. Né? Pedir para Deus. Muitas vezes a gente passa por algumas situações que é difícil a gente perdoar ou liberar perdão. E a gente deve pedir para Deus esse discernimento. Porque só nele e por ele a gente consegue perdoar e amar o irmão com todos os defeitos. Porque a gente consegue tolerar, a gente consegue viver e a gente deve amar também o nosso irmão. E não criticar, não julgar, amar. Em Efésios 3:10, diz: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Aqui eu entendo assim, como inimigo ele está ao nosso derredor, olhando para a gente, tentando achar uma fraqueza, eu penso que ele fica assim, aqui tem, nossa, olha, nessa família aqui, nesse lugar aqui tem muita, olha, ó, tem prostituição, tem traição, né? Tem muito vício, tem muita mentira. Aqui eu posso estar, porque me deram brecha para estar aqui. Aí quando eu penso que quando o inimigo olha para uma igreja, aqui, Cristo é paz. Quando ele olha para cá, ele fala, aqui não. Aqui tem algo que é maior do que eu. Aqui eu não posso. Aqui eu não tenho direito de entrar. Aqui eu não tenho direito de ofuscar a visão deles. Não tenho direito. Então isso é importante. Porque a igreja é a manifestação visível de que tem alguém maior do que ele. Alguém maior do que o nosso inimigo. Só mais dois para terminar. Salmo 103. O versículo 19 e o 20. Fala assim: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Quem dá ordem é Deus. Quem domina? Deus. Quem tem todo o poder? Deus. Para que eu vou ter medo? Eu posso ser o soldadinho lá da frente, né? Posso ser o soldadinho que vai atacar. Para que eu vou ter medo? Se Deus ordenar, se Deus disser, basta, basta. E que, assim, igreja, que a gente possa ter dentro do nosso coração o discernimento da palavra de Deus. Que as lutas, que a batalha que você esteja enfrentando, ou que eu também esteja enfrentando, que a gente entenda que é para o nosso crescimento, para o nosso crescimento espiritual. Se você está esperando algo, é para crescimento espiritual. Se Deus ainda não te respondeu, se Deus ainda não te disse, é porque ele precisa mudar algumas coisas dentro de você. Se você está numa batalha, se você está lá na frente, você está precisando de suprimento, você está com sede, você está com fome, que você possa voltar para a palavra do Senhor. Que você possa entender que Deus, ele é poderoso. Que o inimigo, ele pode estar ao seu derredor, ele pode tentar, roubar a sua bênção, mas ele não consegue. Se você estiver dentro dos propósitos de Deus, dentro do caminho do Senhor, Ele não tem vez com você, Ele não tem chance. Amém?